Vamos falar do seguinte assunto, e é bastante preocupante. Aqui na abertura do jornal, destaquei o impacto, né, que essa mexida no orçamento trará para a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. Ontem foi anunciado um corte de mais 5.600 bolsas, totalizando mais de 11 mil bolsas, né, desde o início do ano. Não serão aceitos novos pesquisadores. E vejam só, se fosse só esse o problema, né, mas nós temos mais uma preocupação. O orçamento do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também destinado ao financiamento de atividades de pesquisa, deve sofrer um corte de 87%, segundo a proposta de orçamento elaborada pelo governo federal. Valor previsto para atividade de fomento da agência é de apenas 16,5 milhões de reais, comparado aos 127 milhões deste ano, já considerado um valor insuficiente, não é, para a manutenção das atividades mínimas de pesquisa científica no país. Então, a gente vai tratar desse assunto com o repórter, jornalista, não é, do Jornal da USP, o Ayrton Escobar, está preparando uma reportagem sobre esse tema. Ayrton, bom dia.
Bom dia, Roxane.
É assustador. Vamos tentar traduzir esses números. Você olhar para o número já é preocupante, mas você fez esse levantamento e é com base na lei orçamentária anual.
Isso, são os números que foram apresentados, que constam, né, da proposta de orçamento do governo federal para 2020.
Sim.
E ontem eu me debrucei sobre esses números e foi difícil acreditar. É aquela coisa que você bate o olho e lê de novo, peraí, será que é isso mesmo? E compara, e foi chocante. Eu já cubro esse tema já há 20 anos quase, uhum, e nunca me choquei dessa forma como ontem. Tamanha a pequenez dos números, né? Como você mencionou aí, para a FOMED, dos vários... as várias rubricas, digamos assim, os vários tipos de gastos previstos no orçamento do CNPq.
Sim.
À primeira vista, quando você olha o número geral, parece assim não tão ruim, porque o valor total ele é mais ou menos igual ao valor deste ano, né? É um valor muito pequeno, mas você pensa, pelo menos não piorou, né? Só que aí, quando você destrincha o número, você vê que eles mantêm, cresce um pouquinho o valor das bolsas, né? Porque esse ano tá uma discussão enorme que o valor para o pagamento de bolsas não foi suficiente para pagar os 12 meses do ano, né? Então a gente chegou agora em agosto, acabou o dinheiro e está todo mundo numa angústia enorme, esperando que o governo libere mais 330 milhões para conseguir continuar pagando as bolsas até dezembro.
Sim.
Né? Então eles vão botar já um incremento para meio que um pouco tapar esse buraco para o ano que vem. Só que para tapar esse buraco, eles tiraram todo o dinheiro de todas as outras coisas que o CNPq faz, né? Em especial o fomento, que é o dinheiro destinado a financiar projetos de pesquisa. Uhum. Né? Você tem um projeto de pesquisa, você precisa de dinheiro para fazer essa pesquisa, você manda um projeto para o CNPq, esse dinheiro vem, vamos dizer, de um pote ali chamado fomento, né? O dinheiro para fomento total do CNPq para 2020... são 16 milhões e meio de reais. Isso, tipo, é quase nada. É inconcebível uma agência de fomento federal, né, que tem a incumbência de financiar, fomentar a ciência no Brasil inteiro, em todas as áreas do conhecimento, fazer qualquer tipo de trabalho significativo com 16 milhões de reais. Não dá, né, para fazer nenhum edital com um valor desse. Então, na prática, você pode dizer que você tá acabando com a capacidade de investimento em ciência do CNPq, ele vai passar a ser uma agência de bolsas. Uhum. Só isso.
Com bolsas que já tem um valor muito baixo. Tem até a Andréa, olha, um ouvinte nossa que está participando agora pelo WhatsApp, que diz: bom dia, Roxane. Vale lembrar que muitas vezes essas bolsas elas já têm um valor muito baixo. Né? Minha sobrinha é bolsista de pesquisa na USP, fala que recebe R$400 por mês, a bolsa não será renovada. A situação da sobrinha, da Andréa, que nos escreve, obrigada pela participação, Andréa, e de muitas outras pessoas, né, que vão ficar nessa situação. E aqui o ponto, sem nenhuma perspectiva, quer dizer, está-se tentando fazer um esforço de levar essa realidade para o Congresso, conversar com deputados, com senadores, mas qual é a perspectiva disso, Ayrton?
É, isso, a questão do valor das bolsas já é uma reivindicação antiga, né? Elas realmente não são reajustadas já há vários anos, estão muito defasadas, os valores são muito baixos para um custo de vida, né, numa cidade de médio, grande porte. Então, isso realmente já é algo que precisava ser revisto. E fora isso, você não, nem para isso o CNPq está recebendo recursos suficientes, né? Esse valor proposto para 2020 são 960 milhões, ainda está um pouco abaixo da folha de pagamento total, que é aproximadamente mais de 1 bilhão. Então, e aí pensando que provavelmente, como tem acontecido todos os anos, você vai ter algum contingenciamento desses recursos ao longo do ano, então esses não estarão totalmente disponíveis, provavelmente você vai ter uma situação parecida com a desse ano, que vai chegar um momento que não vai ter dinheiro suficiente para continuar pagando as bolsas. Né? E aí você tem que trabalhar com o Congresso, né? A SPPC, a Academia Brasileira de Ciências, outras entidades, né, representativas do setor de ciência e tecnologia, têm trabalhado muito forte, mobilizando a opinião pública, conversando com parlamentares, conversando com o Poder Executivo, o ministro Marcos Pontes, mostrando essa situação crítica, mas são eles que tomam a decisão no final, né? E houve um evento na semana passada, retrasado, né? E as entidades foram lá e entregaram cópia de uma petição com quase 1 milhão de assinaturas, né, para ser feito online, pedindo a manutenção orçamentária do CNPq. E o relato é de que houve um comprometimento pessoal, formal, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da líder do governo, Joyce Hasselmann, de que o problema ia ser solucionado. Isso, assim, desse buraco de 330 milhões deste ano, que é assim, para dar um respiro, né? É uma sobrevida, só para você conseguir pagar bolsas esse ano, terminar de pagar o ano. E houve esse compromisso que ainda está como uma promessa, tá? Mas a gente está esperando para ver se o dinheiro realmente vai chegar.
Mas nada concreto ainda.
Só quando o dinheiro estiver em caixa mesmo, que justamente dá para acreditar, né? Porque isso é a gente sabe como política funciona no Brasil.
Então, justamente. Ayrton, você também conversou com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e ele fala de uma coisa importante, quer dizer, não adianta ter bolsa também se os laboratórios estão paralisados. Então, o que a gente está vendo, a gente está falando de pós-graduação, de bolsa para pós, para doutorado, a gente está falando de dinheiro para pesquisa, a gente está falando da estrutura da pesquisa e da ciência, além da graduação no país, né? Isso pode trazer um colapso na estrutura. Eu não sei se nós não estamos, de fato, exagerando falando nesses termos, né? Acho que
não.
O Ildeu de Castro Moreira falou um pouco sobre isso também.
A situação não é sensacionalismo. A coisa realmente é muito grave. Acho que só ela já vem se agravando ao longo dos últimos anos, né? Desde 2013 e 2014, principalmente. E a coisa só não para por completo, não parou por completo no Brasil. Porque, quer dizer, você tem um sistema robusto, que vinha funcionando muito bem. Então, você começa a tirar o dinheiro do sistema, ele não para de uma hora para outra, né? Até fiz uma analogia numa matéria recente, que é como você está num carro em movimento numa estrada e, de repente, acaba o seu combustível, né? O carro não para, não para imediatamente, né? Ele vai, você tem uma inércia, você tem movimento suficiente para chegar num posto de gasolina e conseguir reabastecer. Então, a gente está meio que nesse momento. O combustível está quase no zero. O carro ainda está andando, mas ali ele está para parar. Né? Está para parar. Se você não reabastecer, ele vai parar. E aí você tem a infraestrutura, né? Você precisa ter laboratórios, e você precisa equipados com equipamentos, e você precisa ter gente, recursos humanos, para trabalhar nesses laboratórios para produzir ciência. Não adianta você ter laboratório e não ter gente, e também não adianta você ter gente e não ter laboratório.
Então, depende de uma estrutura, claro.
Então, assim, você tá essa briga para conseguir pagar as bolsas desse ano. Vamos dizer que isso seja solucionado. Aí no ano que vem você mantém o dinheiro das bolsas, mas tira o dinheiro de pesquisa. Então você vai ter gente recebendo bolsa, dinheiro público, para fazer pesquisa, mas elas vão fazer pesquisa com o quê? Esse dinheiro é para o recurso humano, não é para a pesquisa propriamente dita, né? Você precisa ter o dinheiro para o laboratório, comprar os equipamentos, comprar os insumos, funcionar, né?
Exatamente.
E se você não tem o dinheiro para o laboratório, a bolsa não adianta muita coisa, porque a pessoa vai ter dinheiro para sobreviver, mas não para fazer ciência, que é o objetivo da bolsa.
Bom,
então, você está sufocando o sistema por todos os lados.
Por todos os lados, sem falar nas universidades e institutos federais, né? Muitos estão dizendo que não conseguem seguir adiante a partir de outubro. Bom, você cobre isso há muito tempo, como você disse no início da nossa conversa, Elton, e nunca se viu uma situação como essa. Não é exagero, não é fake news, não é drama.
Não.
A pura realidade. E você vai trazer um material, só alertando os nossos ouvintes, né, que querem continuar acompanhando esse assunto. A gente está acompanhando de perto esse tema. Você tem trazido as reportagens especiais, estão lá no nosso portal. Assim será com esse assunto. Você vai trazer mais números e análise, é isso, né?
Isso. Tem que olhar, destrinchar um pouco mais ainda o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia como um todo, né?
Uhum.
Mas o CNPq, vamos dizer, é o que está mais em evidência, porque está numa situação realmente de vida ou morte, né? Então a gente olhou para isso primeiro e a perspectiva para 2020 realmente muito desalentadora.
Preocupante. Obrigada, Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, que trará mais informações sobre esse tema. Ayrton, sempre que necessário, aguardamos aqui mais informações. Muito obrigada, bom dia.
Obrigado, Rosane. Um abraço a todos.